Se liga, esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente. O The Playoffs tá no ar. Hoje falando de UFC mais ou menos, né? Pois é, que semana louca essa semana 9 da NFL. Eu sou o Picles WP aqui com vocês via Rádio Webputs, Rádio Webputs no Twitter, no Insta e no Facebook. E lá no YouTube estamos como Webputs TV, o programa aqui, o The Playoffs da WP, parceria com o portal The Playoffs, o portal dos esportes americanos. Hoje a equipe de especialistas de NFL vai tentar falar um pouco da rodada da semana 9, que foi um negócio muito fora do comum. Muitas tretas, multas e suspensões. Inclusive, os destaques, os principais destaques dessa semana foram as brigas e não a maioria dos lances maravilhindos que tivemos. Mas então, vou abrir os microfones aqui, os caras vão falar, os especialistas vão falar do assunto. Equipe da Playoffs, tamo ao vivo, boa noite, gente!
Boa noite, Pix, boa noite a todos que nos ouvem em mais um programa The Playoffs na WP, pessoal mandando boa noite aí junto comigo. Programa 23, hein? 23ª edição do programa The Playoffs na WP. Eu sou o Ricardo Pilat, estamos ao vivo aqui na Rádio Webputs para falar de esportes americanos. Hoje o assunto é NFL. O Pix, ele gosta muito de brigas, né? De porrada, até porque ele é fã de hockey, né, Pix?
É.
Ele gosta muito da NHL. Então você gostou mais dessa rodada da NFL, né? Com esse monte de brigas.
Foi,
né?
foi uma semana muito bonita.
Foi, então. Mas as brigas da NHL são mais organizadas, né? O pessoal faz um negócio melhor. As da NFL foram uma bagunça nesse final de semana. Vamos tentar falar um pouco sobre isso durante o programa e principalmente sobre a temporada, né? Afinal, depois de quase um mês sem fazer esse programa aqui sobre a NFL, porque teve programa de NHL, de NBA, da World Series, da MLB, a gente volta aqui a falar de NFL e da temporada que já passou da metade, hein? Lembrando que se você está ao vivo aqui com a gente no webputs.com.br ou no aplicativo da Webputs ou no Radiosnet, grande abraço para você. E se você também nos ouve em alguma reprise ou na versão podcast que a gente tem no SoundCloud e também no iTunes, outro abraço também, sempre bom ter a sua audiência. Lembrando, siga o The Playoffs nas redes sociais, hein? @ThePlayoffsBR no Twitter, Facebook, Instagram, para acompanhar as novidades dos esportes americanos. E use a hashtag ThePlayoffs na WP para interagir com a gente aqui nas redes sociais. Estamos de olho nas suas perguntas para a gente colocar no ar também a sua opinião e a sua participação. Hoje estamos aqui com três feras no assunto NFL. O Cauã Silva, o Fábio Garcia e o Lucas Oliveira, os três fazem parte aí da equipe do The Playoffs de NFL. Vou começar aqui com o Lucas, que é a primeira vez que participa, apesar de já ter participado com a gente do programa de domingo, né, Lucas? Mas é a primeira participando às terças. Confere, Lucas. Boa noite.
Confere. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É a primeira vez aqui no programa da WP. Eu participei na Hard Sport no domingo. E vamos lá falar sobre mais uma semana de NFL.
Ele tá empolgado porque o time dele, o New York Giants, tá só dando alegrias. Ele vai falar daqui a pouco sobre isso. Agora apresentando aqui o Fábio Garcia, que participa com a gente pela segunda vez. O outro que tá empolgado, né? Já que o Oakland Raiders finalmente ganhou uma, né, Fábio? Boa noite.
Boa noite a todos, aos ouvintes. Finalmente ganhou uma partida. Teve que enfrentar o Jay Cutler com duas costelas quebradas para conseguir vencer um jogo, né? Então vamos ver se agora a temporada melhora um pouco para Oakland.
Muito bem, e para fechar aqui, o Cauã Silva também participando mais uma vez, ele que participa com a gente de NHL, de NFL, qualquer assunto você manda para dentro, né, Cauã?
Opa, fala galera que tá ouvindo a gente, um abraço, meu destaque de hoje é o meu New Orleans Saints, que tá dando alegria, a defesa jogando demais, e Kamara é rei, Alvin Kamara é rei.
Nosso Saints, Cauã, nosso Saints.
Isso, time, nosso Saints.
Vamos falar daqui a pouco mais aí sobre o New Orleans Saints, que quem diria, hein? 6 vitórias e 2 derrotas na temporada. Bom, hoje são muitos assuntos, então a gente já vai seguir aqui com eles, porque temos apenas uma hora para falar de todos eles. Começando, ó, como a gente disse, já passou, né, metade da temporada, semana 9 foi a última rodada da NFL. É sempre triste, né, quando a gente começa a ver que a temporada está passando rápido. Mas tá bem legal, viu? Tá uma temporada com várias brigas aí que a gente vai tentar esmiuçar aqui durante o programa. Começando pela principal de todas, que é a briga pelo título. Então, após metade da temporada passada, a gente quer descobrir aqui quem são os reais favoritos pro título, né? Porque acredito que já mudou muito em relação ao que a gente previa no começo do ano. Eu vou começar essa daqui com o Cauã, de trás para frente, em relação a quem a gente apresentou. No começo da temporada, muita gente falava dos Patriots, falava do Falcons, dos Steelers. Quem desses todos aí, desses que a gente falava, outros, né, que eu não citei, e dos que se aproximaram, né, e que entraram nessa briga, quais são os times para você que hoje formam um grupo de reais candidatos ao título, Cauã?
Então, Ricardo, a gente falava muito dos Falcons, né, que estão decepcionando um pouco, nessa, até a metade agora estão decepcionando. Eu separei, para ficar melhor assim, da AFC, eu separei um, e separei um da NFC, né. Eu vou começar na AFC, eu tô apostando minhas fichas nos Steelers, né, a defesa dos Steelers está melhorando demais, tá jogando muito. O TJ Watt, que é o novato, né, que veio nesse último draft, tá jogando muito do lado do Ryan Shazier, né, é uma defesa sólida, é uma defesa que tá parando os adversários, né? Então, eu tô apostando minhas fichas para vencer a AFC, os Steelers, né? Pelo que vem apresentando, né? O Big Ben, mesmo tendo algumas baixas nessa temporada em relação à sua carreira, tem ajuda do Bell, tem ajuda do Brown, né? O trio BBB. Então, assim, na AFC eu acredito que seja mesmo os Steelers, né? Com uma ressalva dos Patriots, que a gente nunca pode deixar de lado, né? Mas eu ainda acho que a defesa ainda tá pecando, né? Deu uma estabilizada nos últimos dois jogos, mas ainda tá pecando a defesa. Os Eagles, né? Os Eagles está 8-1, Carson Wentz está jogando demais, a defesa está segurando bem. Wentz com temporada de MVP, jardas, então, assim, com um ataque desse fulminante, com o Arshon Jeffery, né? Então, assim, muito jogador bom.
Muito bem, o Cauã acho que tá com um probleminha aí também no sinal, mas a gente tá ouviu os favoritos deles, Steelers e Eagles. Agora passando a pergunta pro Fábio, quais são os times, nesse momento, que você acha que podem estar no Super Bowl, Fábio?
Olha, analisando a temporada como um todo, os Chiefs são um time que eu acredito que poderiam chegar no Super Bowl. Eles têm 3 derrotas nos últimos 4 jogos, mas mesmo assim é um time que força muitos turnovers, e eu acredito que aquele ataque com o Travis Kelce é o melhor talento da liga. Eu falei inclusive isso no outro programa que eu tive, né? O Travis Kelce jogando demais, Tarek Hill, Kareem Hunt, então eu acredito que sim, o Chiefs pode ser esse time no Super Bowl. E do outro lado, eu acredito bastante nesse time do Philadelphia Eagles. Até fico bem feliz que o Carson Wentz está no meu fantasy, né? O Eagles vem jogando uma barbaridade desde o início da temporada, e aí o meu destaque pro Eagles não fica nem pro Carson Wentz e nem pro J.J. que chegou agora já fazendo trago, mas fica para aquele front seven do Eagles é simplesmente sensacional. Fletcher Cox liderando aquela defesa, acho que o Eagles pode chegar ao Super Bowl. E lembrando, ele começou 2 vezes apenas 8-1 na temporada. Em 80 e 2004. E nos 2 anos o Eagles foi pro Super Bowl. Perdeu as 2, é verdade, mas foi pro Super Bowl.
Exatamente. O Lucas tá na escuta?
Tamo ouvindo?
Estamos ouvindo. Agora passou a chiadeira. Não sei se era aí, onde era, mas parece que tá bom. Vamos ver, vamos seguir aqui. Lucas, para você, os dois principais favoritos. Os dois não, né? Que estão falando dois, mas para você, quem são esses favoritos?
Olha, o exemplo que o Cauã fez, eu também dei uma separada aqui, olhando os últimos jogos, vendo aquelas estatísticas boas, né? Na NFC, eu aposto nos Steelers. Por mais que o Big Ben não venha jogando bem, o Le'Veon Bell tá jogando muito bem. Antonio Brown, nunca pode descartar a possibilidade de Antonio Brown fazer uma big play, fazer uma jogada incrível. E o Juju Smith-Schuster tá arrebentando, é um calor que foi pouco falado, um wide receiver que tá jogando muito, tem feito passadas das 100 jardas nos últimos jogos, fazendo grandes jogadas, e a defesa tá jogando muito também. O TJ Watt casou perfeitamente com o Ryan Shazier, a secundária dos Steelers melhorou com o Joe Hayden, mas nunca pode se desacreditar dos Pats também, que os Patriots correm atrás, Bill Belichick e Tom Brady fazem bem o seu papel. Agora, na NFC, os Eagles são os favoritos. Um reforço que eles receberam de Ajay, com Carson Wentz evoluindo infinitamente relacionado ao seu primeiro ano, os Eagles têm tudo para evoluir mais ainda com o trabalho do Doug Peterson.
Agora, sobre o antes de falar um pouco mais dos Eagles, sobre os Steelers, agora começando com você de novo, Lucas. Os Steelers, eles, apesar de ter muita gente tá colocando como favorito, eles tiveram alguns problemas durante a temporada, né? Por exemplo, perderam para os Bears, tomaram uma surra num jogo de 5 interceptações pro Jacksonville Jaguars. Será que esses jogos realmente não representam tanto assim e a força do time... continuará durante a temporada e na pós-temporada? Você acha que esses jogos não influenciam tanto assim na análise?
Olha, vai variar muito, Ricardo, porque querendo ou não, os Steelers são uma equipe que chegaram, né, na final da NFC ano passado, perderam para os Patriots, mas nunca se pode desacreditar.
E, Fábio, eu queria que você falasse também sobre isso, já que você citou os Eagles, acho que todos citaram, os Eagles também, um time que acho que ninguém colocava como favorito ao título no começo da temporada. É um time que dá para confiar também, é um time estável para a gente, já depois de 9 rodadas, já é possível dizer que é sim um contender e que vai brigar pelo título, ou ainda tem algum risco, na sua opinião?
Então, sobre os Steelers. Os Steelers formaram uma defesa muito forte esse ano e realmente teve um jogo... tenebroso do Big Ben contra o Jacksonville, que lançou 5 interceptações, o time não jogou absolutamente nada, tomou uma surra. Mas foi um jogo ruim, absolutamente, foi simplesmente um jogo ruim. Assim como o New England Patriots teve um jogo muito ruim contra o Kansas City Chiefs na estreia da temporada, contra o Carolina Panthers umas semanas depois, e mesmo assim todo mundo leva o Tom Brady e os Patriots a sério. Né? Então acho que sim, o Pittsburgh Steelers é um time que a gente pode confiar, né? Eu continuo apostando no Chiefs, mas eu confio sim que o Big Ben possa liderar esses Steelers ao Super Bowl. E os Eagles, realmente, eu imaginei antes da temporada que o Eagles ele poderia chegar numa briga de wild card. Achei que os Giants iam levar essa divisão, né? Daí os Giants fizeram aquele papelão. Mas os Eagles, eles vêm jogando de uma maneira muito consistente desde o início da temporada. E acho que a única coisa que pode realmente tirar o Eagles de uma briga pelo título da conferência e até mesmo do Super Bowl é uma inexperiência do Carson Wentz em playoffs. Né? Ele nunca disputou um jogo de pós-temporada, então a gente não sabe como ele vai reagir tendo que jogar um jogo que é win or go home, né? Vencer ou simplesmente acabar a temporada.
Então, e nessa mesma situação, Cauã, tem outro time que eu vejo que é o Kansas City Chiefs. Outro time também que apontava como favorito no começo da temporada, eles foram mostrando isso durante o ano. Será que a gente também pode confiar nos Chiefs como time que briga pro futebol? Acho que ninguém citou o Chiefs, né? Tava aquela chiadeira toda. O que você pensa do Chiefs?
Acho que a chiadeira nem é comigo, hein? Acho que a gente falou mal de alguém e aconteceu isso. Mas então... Falando um pouco primeiro rapidinho dos Steelers, né? Você puxou o Chiefs, mas vou falar rapidinho. O Big Ben, mesmo com muitas interceptações, né? Se você pega o status dele. Se você pega o status dele, né? Então ele já tem 2.072 jardas. Complicado você falar muito do Big Ben, porque ele é um bom QB, já tem 10 touchdowns, né? A linha ofensiva dele não tá tão boa. Agora, falando de Kansas City. Kansas City foi aquela surpresa, né? Ganhando do, do Patriots logo no início, então você já coloca o hype, né, que a gente fala, né, o hype era muito grande, né, para os Steelers, e eles mostraram que justamente eles vieram para ganhar, assim, sabe? Na minha opinião, até agora, é o time que pode bater de frente, né, com os Steelers e... Bate de frente com os Steelers e com o Patriots, né? O Tyreek Hill jogando bem, o Alex Smith também já passou das 2.000 jardas agora, tem 18 touchdowns, um cara que não lançava para mais de 20 jardas nas últimas temporadas, né? É, quando ele foi sacado dos 49ers foi justamente até por isso, porque ele não lançava tão longe, né? Ele não tinha as grandes big plays, né? Então você vê que agora ele voltou a jogar bem, a lançar bem. O novato, né, o Kareem Hunt, que também está correndo muito. É, as derrotas agora que aconteceram foi justamente porque conseguiram anular o jogo terrestre, né? Então o Kareem Hunt não conseguiu correr, né? O Sharkhandy Quest, que é o backup, também não deu muita ajuda. Então, assim, se você conseguir parar o jogo dos Chiefs, acredito que seja mais fácil, né? Até porque só sobra só o Tyreek Hill e o Alex Smith jogando muito. Só isso, só, né? Então, acredito que também é um time muito forte, é um time que vai chegar e, assim, conseguiram parar o Kareem Hunt duas vezes, agora na terceira não sabe se dá. O cara corre muito, o cara é muito bom.
Isso aí, ó, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais aí desses times, assim como o Chiefs e Eagles, né, que surpreenderam, mas a gente vai falar de alguns ainda mais surpreendentes, pelo menos na minha opinião, também de times que começaram mal e a gente vai perguntar se eles ainda podem reagir. E muito mais, hein? Tem bastante coisa pra gente falar sobre essa metade da temporada. Por enquanto, a gente vai para um intervalo musical aqui da WebPuts. Na volta, a gente vai falar muito mais, então, de NFL, tá bom? Pix, é com você.
Intervalo musical hoje aqui do programa A Rigor da Semana 9. The Playoffs na WP, já chamo vocês, gente. Vamos para esse intervalo musical de uma música aqui. Só pra pegar uma aguinha aí pra gente molhar a garganta. Na sequência, tamo de volta. Hashtag The Playoffs na WP pra vocês participar. Mural de recados lá no site da WebPuts, webputs.com.br. Deixa teu comentário, teu pitaco, teu alô pra gente. Na sequência, tamo de volta. Não saiam daí.
Programa The Playoffs. We'll be right back. Tá rolando The Playoffs na WP.
Uma equipe de campeões chegou aqui na WP. A super parceria entre essa rádio nada normal, o time de especialistas do portal The Playoffs, a galera do USA na rede, as meninas do NFL Luluzinha Club e o craque da crônica esportiva Ivan Zimmerman. Todos juntos ao vivo no programa NFL na Web Puts. Todo domingo, de chuva, sol, neve ou ressaca, eles invadem a WP para trazer a cobertura completa em tempo real de todos os lances da tarde de jogos da NFL. Comentários, palpites, análises e as informações dos jogos que estão rolando durante o programa. NFL na Web Puts, domingos a partir das 4 da tarde, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Web Puts.
Maravilha, The Playoffs na WP, intervalinho musical desse programa e terminando e começando também com Survivor, Eye of the Tiger, a música do Popó e a música que resume essa semana de jogos da NFL. Recadinho rápido da WP aqui, domingos a partir das 4 da tarde, na verdade assim, a partir das 15 para as 4, mais ou menos, a galera já tá por aqui. Pessoal do The Playoffs, eles vão estar aqui de novo, em todo domingo eles estão aqui, pessoal do The Playoffs, equipe de especialistas NFL também, do The Playoffs, galera da NFL Luluzinha Club, pessoal do USA na rede se reúnem aqui todo domingo pra passar a limpo, pra narrar, comentar, play by play, toda essa coisa dos jogos que estão rolando na semana da NFL. Então, jogos das 4 da tarde são transmitidos, podemos dizer assim, ao vivo aqui pela WP, nos comentários e pitacos e análises e tudão mais aí dessa equipe de especialistas. Programa NFL na WP. Então aí, pra tu que não tem ESPN, não tem como acompanhar, tá na rua, tá viajando, enfim, acessa webpuls.com.br, todos os canais da WP disponíveis é pra vocês acompanhar a rodada da NFL, todos os jogos das 4 da tarde ao vivo aqui na WP nos domingos, a partir de 15 pras 4 da tarde, o pessoal já tá por aqui. Equipe de Playoffs, o assunto hoje é NFL, a gente tá de volta.
Valeu, Pix, estamos de volta, segundo bloco do programa The Playoff na WP, e agora a gente vai falar de outras coisas da temporada também, como os times que estão surpreendendo, os times que estão decepcionando, e também a briga pela primeira posição no próximo draft. Antes, só deixar um abraço aqui pro pessoal que interagiu com a gente no Twitter, a gente perguntou lá quais são os favoritos também ao título, né, na opinião do nosso público. Participaram aqui o Everton Vasconcelos, que falou que Patriots, Steelers, Eagles e Seahawks.
Grande Everton, logo... abraço pra esse querido.
Opa, olha aí, ó. Caso antigo do Pix, já falou aqui os dois finalistas de cada conferência. O Marcelo Fernandes falou que vai ser um Pennsylvania Ball, então ele tá apostando assim como o pessoal aqui em Steelers e Eagles. O Davi Leonardo falou aqui Patriots, Kansas City Chiefs e Virgem de Super Bowl. Que é isso, Davi, falou... do Philadelphia Eagles, né, no caso, que ainda não conquistou o Super Bowl, né? Os Eagles no Super Bowl é tipo a piada do Palmeiras não ter Mundial, né? Ou que era o Corinthians não ter Libertadores há uns 5 anos, né? Quem sabe essa piada também vai acabar esse ano. E também abraço pro Bruno Simões, que também falou um monte de time aqui. Isso que a gente falou, citem dois, né? O pessoal citou 8. O Bruno falou aqui Eagles, Patriots, Steelers, Saints e Rams. Muito bem, Bruno. Ganhou meu respeito por ter falado o New Orleans Saints. Inclusive, vamos falar aqui sobre eles, hein, ó, Saints, Jaguars, Bills, Rams, que o Bruno citou também. Pra você, começando, Fábio, qual desses quatro, ou de outro time que eu não citei aqui, que pra mim, ó, são quatro times de que eu não esperava nada, exatamente nada nessa temporada, Saints, Jaguars, Bills e Rams, por isso que eu até coloquei aqui no roteiro, mas pode ter algum outro que eu esteja esquecendo. Desses quatro aqui, qual pode fazer mais barulho se chegar nos playoffs? Qual parece mais consistente para fazer alguma gracinha aí na pós-temporada?
Ah, apesar do ataque dos Rams ser algo realmente surpreendente, positivamente, e do jogo do Jacksonville Jaguars ter evoluído bastante, e entre esses quatro times e entre qualquer outra surpresa da NFL, para mim, o Saints é o time que mais pode fazer barulho na pós-temporada. Isso porque eles têm um quarterback extremamente experiente, já ganhou o Super Bowl, tem um jogo que tá bem dinâmico, tá conseguindo correr com a bola, tem sempre o Drew Brees passando muito bem a bola, e esse ano, por incrível que pareça, tem uma defesa no New Orleans Saints. E isso é o mais surpreendente. Ninguém esperava que a defesa fosse mudar tão rapidamente. E eu queria fazer um destaque para o OL de Saints também. Isso é nem sempre a gente acaba vendo muito bem o trabalho de uma OL, mas a OL de Saints cedeu 8 sacks até agora na temporada. Isso é um número extremamente baixo. Se for olhar, por exemplo, os Colts, que são o pior time nisso, já cederam 36. Né? Então é um número muito positivo dessa linha ofensiva. E eu não acredito no Jacksonville Jaguars na pós-temporada por causa do Blake Bortles. Só para deixar esse comentário. Assim como eu não acredito que o Buffalo Bills possa chegar na pós-temporada. Né? Porque o Tyrod Taylor, na hora H, eu acho que ele não vai conseguir conduzir o time.
É bem me lembrado isso da linha ofensiva. Né? Incrível como isso faz diferença. Ainda mais no caso do Saints, que tem um quarterback de elite. Né? Então quanto mais você der liberdade e espaço para um cara desse jogar, mas o time vai render. E ó que esse ano, até, eu vou passar a bola pro Cauã, me corrija se eu estiver errado, Cauã, nem é o ano mais excepcional da carreira do Breeze, né? Ele tá jogando bem, mas eu acho que o time esse ano tá ganhando muito mais porque a defesa finalmente se solidificou do que só pelo desempenho do Breeze. O Breeze faz o necessário para ganhar os jogos. Não tá mais precisando tirar coelhos da cartola para ganhar jogo de 60 a 50, né, Cauã?
Então, a questão do New Orleans Saints, né, foi justamente o que você falou, o Breeze não tá jogando muito, não tá jogando assim no ápice da carreira dele, porque no ápice da carreira dele agora a certeza que ele estaria com umas 3 mil, 4 mil jardas, já tentando chegar nas 5 mil, né, então hoje ele tem 2.214 jardas. Né, então, mas o que ajuda é essa defesa. Em alguns programas que eu participei anteriormente e que foi perguntado sobre o New Orleans Saints, eu falei, se a defesa arrumar, mesmo com novos, com calouros, né, com jogadores novos, com jogadores recém-chegados, mesmo se a defesa ajudar, com certeza a gente tem um time, o New Orleans Saints tem um time muito forte, né, a se jogar. Ainda mais que conseguiu o Kamara, né, no draft, foi um achado, né, eu falo que ele é um achado na terceira rodada, né, vindo de Clemson. Mark Ingram jogando muito, né, tá naquela briga, aquela briga saudável, né, de quem faz mais touchdown, quem corre mais, né? Então, assim, uma defesa ajudando, são 23 sacks, né? São 23 sacks da defesa do New Orleans Saints. Em outras temporadas a gente olhava e nunca ia ver isso, mas são 23 sacks, né? E 10 fumbles forçados, assim, né? Então, contra, você olha para os oponentes, assim, então, são 8, né? Foi como o Fábio falou, são 8. Só 8 sacks sofridos pelo Saints. A linha ofensiva está jogando muito. O Ramsick, né, que foi o 32º jogador escolhido no último draft, que não sabia se queria jogar futebol americano, pensou em largar, jogar futebol americano, está ajudando muito. Né? Ele é muito físico, né? Então ele consegue segurar bem. Né? E muitos mocks, né, de draft, falando dele, antes dele entrar na liga, falavam que ele era um bust, né? Então falavam que ele era um cara que não ia dar nada, ele era um cara que ia desistir rápido, né? E não é o que a gente tá vendo, né? Então, desses que você falou, Ricardo, o Saints, ele dispara um pouco na frente por ter um quarterback bom, né? Os outros, a gente sabe que não pode confiar no Bortles, não pode confiar no Taylor, o Goff ainda é muito novo, não sei. Então, o Jaguars e Bills estão sobrevivendo, o Bills da defesa e o Jaguars do Leonard Fournette. Né? Literalmente é isso que está acontecendo. Né? Então, assim, eu acredito que nessa briga aí o Saints tem uns 4 ou 5 pés a mais aí por ter o Breeze e por ter uma defesa muito sólida.
O Breeze, como vocês falaram, ele tem 5 temporadas na carreira com mais de 5 mil jardas. E essa, né, com 2.200, ele, se considerar os números dele agora, né, se a gente fosse dobrar, né, já que são 8 jogos, ele vai fazer 16, então ele ficaria em 4.400 nessa análise, né, então mostra que é uma temporada abaixo, né, um pouco pelo que eu tô vendo aqui, a última vez que ele fez menos de 4.500 jardas foi em 2009, então desde 2009 ele sempre faz pelo menos 4.600, na verdade. Então,
e foi o ano de campeão.
Curiosamente, vai ver, já deu um indício aí, hein, Cauã, que alguma coisa tá prosperando a nosso favor, né? E ele tem 13 touchdowns também, né? Se fosse dobrar, ele teria 26. Também a última vez que ele fez menos de 30 touchdowns foi em 2007, ele fez 28. Então, realmente, o Brees tá fazendo uma temporada boa, né? Considerando os outros quarterbacks, então é quase uma temporada lendária, né? Esses outros que a gente citou. Mas tem um caso aqui, ô Lucas, que é o caso do Los Angeles Rams. E tem o Jared Goff, que pra mim ele tá sendo até um pouco esquecido nas análises aí, até porque o colega dele de draft, o Carson Wentz, ele tá jogando melhor, né? E os dois brigaram lá pra quem ia ser a primeira escolha e tal. Mas o Goff, que foi a primeira escolha do ano passado, tá jogando muito bem, né? E praticamente é um novo jogador e é um novo ataque pra esses Rams, né, Lucas?
É, Ricardo, realmente. O Goff tem jogado extremamente bem. O trabalho feito nos Rams, na evolução dele da primeira para a segunda temporada, está sendo fantástico. Eu não estou com os números dele aqui agora, mas os Rams fizeram nessa última rodada já a pontuação que fez em toda a rodada, toda a temporada do ano passado. Ultrapassaram o número de pontos feitos. Então, o Jared Goff, com o apoio do Todd Gurley, estão comandando esse ataque de forma magistral. A gente tá falando muito do Saints, claro, Drew Brees, sem palavras para falar o quarterback que ele é, um quarterback de hall da fama, sem dúvidas. A defesa do Saints tem ajudado muito, a secundária do Saints vem jogando muito bem, o Sex. A gente fala dos Jaguars com o Leonard Fournette, mas os Jaguars também tem feito muito Sex, a defesa tá sendo reforçada. O plano do Tom Coughlin, quando veio para Jacksonville, foi tirar a bola das mãos do Blake Bortles para o time caminhar, e tem sido assim a temporada toda. Mas os Rams, dos dois lados, tanto na defesa como no ataque, me surpreenderam. Um jogo, tudo bem que a defesa dos Giants, que era considerada uma das melhores da liga no ano passado, tomar 51 pontos dos Rams, com o Jared Goff brilhando, em 3 TDs, passando das 300 jardas, é uma coisa a se pensar realmente pro fim da temporada. E para os planos dos Rams para a pós-temporada.
Ô Lucas, e você falou dos números dele, né? Que você não estava em mãos. Ele tem exatamente o mesmo número de touchdowns e de interceptações do Brees, que é o que a gente estava citando agora. 13 touchdowns e 4 interceptações nessa temporada. Então isso mostra um pouco, né, do que a gente estava falando, né? Que o Brees, mesmo sem jogar bem, quer dizer, ele está jogando bem, mas mesmo sem jogar no maior nível possível, ele ainda tá melhor ou igual que a média dos quarterbacks na NFL, e é o caso do Goff, né, que tem o desempenho dele e a gente tá elogiando aqui. Agora, um outro assunto, aí eu vou falar de um time com cada um de vocês, começando com o Lucas agora. Eu mencionei aqui, eu listei alguns times que estão mal, né, estão jogando abaixo do esperado, mas que estão no bolo, né, são times que, apesar de tudo, ainda estão ali com uma campanha que dá para pensar em algo a mais. Começando pelo Denver Broncos, que essa é uma das grandes decepções mesmo da temporada. Trevor Siemian não jogou nada, conseguiu perder a posição pro Brock Osweiler.
Não fala mal do Broncos.
Então, infelizmente tem que falar mal, Pix. E os Broncos estão com 3 vitórias e 5 derrotas. É uma situação meio delicada já, né? Mas pensando na campanha dos outros times, ainda dá para pensar em alguma coisa, né? Em brigar por alguma coisa. O problema é pelo desempenho, né, Lucas? Um time que levou mais de 50 pontos dos Eagles, né? A única coisa que os Broncos tinham de bom é a defesa. Nem isso deu certo no último jogo, que foi logo o jogo com o Osweiler como titular.
Realmente. Se você parar pra pensar, o Denver Broncos tá na divisão mais forte da NFL. A AFC West sempre foi, nos últimos 3 anos, 4 anos, declarada a divisão mais forte da NFL. E a surpresa maior dos Broncos é justamente a defesa. Porque desde que o Peyton Manning se aposentou, a conquista do Super Bowl, os Broncos têm tido problemas não só na parte ofensiva da bola, como na defesa. A defesa dos Broncos vinha jogando bem até ano passado, mas nesse ano, com a saída do defensive backs, a no fly zone não tá agindo bem. Von Miller, que tinha prometido no começo da temporada que viria para a melhor temporada da sua carreira, não tem jogado o que é esperado dele. E se você falasse citar quarterbacks nos Broncos, Trevor Siemian tá ridículo. Brock Osweiler não deu conta até agora do jogo que teve contra os Eagles. E o Paxton Lynch ainda pode ser que jogue no domingo. Caso o Osweiler não dê conta no jogo de domingo, a probabilidade de ele entrar no jogo e não tá 100%. Então os Broncos, eles estão brigando para sair dessa incógnita de buscar a vaga no wild card, mas ainda tem muito que evoluir, não é os Broncos que vimos há 2, 3 anos atrás.
É, uma das vantagens dos Broncos, por exemplo, é que eles têm campanha dentro da divisão de 2 vitórias e 2 derrotas, né? Então isso ainda, caso tenha empate na campanha, ainda pode pensar em alguma coisa. O problema mesmo é o desempenho. Agora, Fábio, outro time da divisão é o Oakland Raiders, que está um pouco melhor, 4 vitórias e 5 derrotas, venceu um último jogo, então pelo menos dá um alento aí. Tem o Derek Carr, que esse sim é um quarterback bom. E o que está faltando para o Raiders, Fábio, para conseguir realmente brigar por vaga nos playoffs e quem sabe por algo mais, né, como todo mundo dizia no começo da temporada?
Então, a divisão dificilmente vai sair do Kansas City Chiefs. Para mim, isso já é meio que determinado. Né? Os Raiders, então, teriam que lutar com o Wild Card. Para isso, eles precisam estabelecer o jogo corrido com mais eficiência. Né? No último domingo, contra o Miami Dolphins, vinha bastante pressão, até o Marshall Lynch conseguiu a maior corrida dele na temporada. Para mais de 20 jardas, foi touchdown, ele correu para 2 touchdowns, então assim, o jogo corrido ele tem que ser estabelecido de uma forma mais consistente. Né? Além disso, nós temos tido muitos problemas com drops na temporada. Né? O Amari Cooper, que é um dos grandes receivers da liga, provavelmente um dos 3 melhores correndo rotas, a bola chega e ele é o líder de drops na NFL. Né? Já soltou 11 bolas que chegaram para ele receber. Isso faz bastante diferença porque na hora que mais se precisa desses jogadores, eles não estão aparecendo, né? A grande surpresa do final de semana foi o Jared Cook. Começaram a usar o tight end que veio do Green Bay Packers de uma maneira realmente eficiente. Ele recebeu 7 bolas para mais de 100 jardas e dessas 7 bolas que ele recebeu, 5 foram para conversões em first down. Isso é extremamente eficiente. Então, se o Jared virar uma bola de segurança, o ataque dos Raiders ganha mais uma arma para se manter mais tempo em campo, o que ajuda muito o time, porque a defesa é muito fraca. A secundária não consegue cobrir, ao mesmo tempo que a linha defensiva não consegue pressionar com efetividade. Né? Os Raiders têm o terceiro pior número de sacks da temporada. Então, no momento mais importante das partidas, tu precisa que teus jogadores de defesa parem um ataque, façam um three and out, e isso não tem acontecido com muita frequência. Jay Cutler, com 2 costelas quebradas, lançou para mais de 300 jardas e 3 touchdowns. Então, isso é meio perigoso. Vai agora ter uma semana de bye e depois volta para enfrentar o New England Patriots na Cidade do México. E eu acredito que esse jogo vai ser o jogo que vai definir a temporada dos Raiders de verdade. É bem triste isso pra mim, porque jogar contra os Patriots pra definir a temporada não é nada bom. Okay. Mas é esse o jogo que vai definir. Se os Raiders conseguirem sair com uma vitória, eles podem chegar nas 10 vitórias que devem dar uma vaga de wild card na AFC.
Que situação, hein? E Cauã, falando da nossa divisão, NFC South, que tem o Atlanta Falcons como esse time decepcionante, né? Pra todo mundo, seria o primeiro colocado da divisão, ainda mais nessa altura do campeonato. Pelo contrário, né? Tem 4 vitórias, 4 derrotas. Os Saints e os Panthers estão na frente com 6 vitórias cada um, sendo que o Saints tem um jogo a menos. Atlanta Falcons teve a chance de vencer o Panthers na última rodada. O Julio Jones só conseguiu 1 touchdown na temporada, ele ia ter a chance de marcar o segundo. Dropou a bola na endzone, assim, totalmente livre. Eu acho que não só o desempenho tá ruim em Atlanta, Cauã, mas sei lá, tem alguma zica ali, não sei o que tá acontecendo, que o time não consegue. Ele conseguiu perder esse ano pro Miami Dolphins, começou a fazer o Buffalo Bills virar time durante a temporada, tudo deu errado pro Atlanta, cara.
Então é uma incógnita, né, porque você viu um time que saiu de um Super Bowl, né, mesmo com aquela virada dos Patriots, era um time totalmente estável, né, era um time que Julio Jones era rei, né, como eu falo. Julio Jones era rei, então Devonta Freeman e Tevin Coleman era uma dupla que imparável. E aí agora você vê, né, o time não tá andando bem, o Devonta Freeman tem 512 jardas, né? Ele tem 5 touchdowns, mas 512 jardas. O Tevin Coleman, que é o backup dele, que é muito veloz, né? E eu acredito que ele poderia ser um running back em qualquer equipe da NFL hoje, porque ele é muito bom. Ele tem 316 e um touchdown. Então, assim, você vê a temporada, né, do o Julio Jones, que tá dropando bola demais, assim, que não é normal, né, você vê isso. Você vê totalmente diferente. Uma linha ofensiva também que tá deixando a desejar, né? O Matt Ryan já comeu grama 14 vezes nessa temporada, 14 vezes. Então não era uma coisa que era normal na temporada passada, né? De você ver o Matt Ryan caindo. Até porque ele é um pocket passer, mas ele ainda conseguia ir para um lado, para o outro ali e lançar uma bola grande, né? Assim, uma grande big play. Mas é meio que uma incógnita, né? Então, para voltar a ser um time bom, assim, é um time bom, mas as peças principais precisam, né? Quando você joga xadrez, é isso. Você precisa das suas peças principais, né? Então, o Matt Ryan precisa voltar. Ele tem 2.152 jardas, né? Na temporada passada, ele passou das 4 mil. Lançou 4 mil, mais de 4 mil, né? Ele lançou 4.447, né? Então, assim, porra, você vê isso daí e você fala, caramba, né, cadê o cara que lançava tudo isso, né? Só retificando, desculpa, ele lançou 4.944, ele quase chegou perto das 5 mil. Então, assim, você vê um time meio apático, né, uma defesa que não tá boa. São só 18 sacks, né, então, assim, não é uma defesa que você olhava. Já na temporada passada já tinha dado os apagões e deu aquele apagão no Super Bowl. É, mas você vai vendo, então, uma coisa vai juntando com a outra e vai desanimando. Acredito que dos três falados, o Atlanta Falcons é o que tem mais chance, porque é só o jogador se concentrar mesmo e voltar a jogar o que jogava, né? O Devonta Freeman tem aquela raça, aquela força, né? Quando você viu o Freeman correndo, dava até medo, porque como ele vai passar reto e ele vai marcar o touchdown, e não é isso que a gente tá vendo nessa temporada, né? Então, pros fãs dos Falcons é ainda mais triste, porque tem jogador bom, só falta dar aquela inspiração de jogar.
Exatamente, tem um time aqui, ó, gente, antes de ir pro intervalo, eu vou passar rapidinho para vocês sobre esse time, aí vocês respondam em 15 segundos, metade do melhor de 30. Um time que tá numa situação parecida, que é o Green Bay Packers, e tá decepcionando, mas esse sim tem uma explicação clara, né, que é a ausência do Aaron Rodgers. Ele saiu, o time perdeu dois jogos e não tem muita perspectiva de ganhar mais. Rapidinho, Cauã. Green Bay Packers, sem o Handley, com o Handley, na verdade, e sem o Rodgers. E 4 vitórias, 4 derrotas. Alguma chance de ir para os playoffs ou já era?
Não, sem o Rodgers não dá, né? Então, o Handley, ele é um QB muito novo, né? Ele tá trabalhando com uma carta e agora. É, acredito que o Packers sem o Rodgers não vai. Não é desmerecendo ninguém, né? Se tiver torcedor dos Packers ouvindo, eu não tô desmerecendo o time de vocês, mas a questão é, o Rodgers, ele é a peça principal, ele é um ponto primordial da equipe. Sem ele, fica difícil. Sem ele, o Randall Cobb, o Devonta Adams, o Ty Montgomery, o Adam Jones, não recebe bola, né? Então, se você não recebe bola, você não marca touchdown, é simples. É uma analogia simples do futebol americano.
Cauã quase virou neto, ele já começou a ficar revoltado aí com o pessoal dos Packers. Esses orelhudos dos Packers. Fábio, pra você, Packers alguma chance? Você até fez notícia hoje pra gente, né? Tem mais uma lesão no Packers.
Exatamente, eu acho que o Packers não tem absolutamente nenhuma chance de chegar na pós-temporada. Na verdade, eu acredito que o Packers vai ser o último da divisão, e se a lesão do Aaron Rodgers tivesse acontecido algumas semanas antes, o Packers teria provavelmente uma das três primeiras escolhas do draft. Porque o time, na verdade, é um time médio com um QB de elite, e esse QB de elite não tá mais lá. Então é só um time médio agora com um QB muito jovem e não parece tão bom assim. Então, eu acredito que o Green Bay Packers vai perder, se não todos, a grande maioria dos jogos até o final da temporada. E só para completar a informação, já que você citou, sim, o right tackle titular do time, o Brian Bulaga, sofreu uma lesão de cruzada anterior do joelho direito e ele está fora da temporada também. E é uma linha ofensiva que já cedeu 27 sacks na temporada. Então, acho que a vida do Huntley vai ficar bem pior agora.
Muito bem. Lucas, você sim, eles não cumpriram, mas você vai falar em 15 segundos, tenho certeza. Quais as chances do Packer, Lucas?
Sem Rodgers? Nenhuma. Huntley foi apressado em UCLA, ele não tá pronto pra NFL, a leitura dele ainda é crua. Uma jogada que foi frisada ontem do George Nelson, que ele foi sacado, o George Nelson tava livre, podia ser um TD claro, poderia ter mudado em partes a história do jogo. Então acho que cai 90%, 80% do time sem o Rodgers.
Muito bem, a próxima vez que eu pedir isso, Pix, aí eu vou falar pra você preparar a corneta, quando for 15 segundos você corta, tá? Já vai ensaiando pro melhor de 30, já que hoje não tem melhor de 30, né? A gente faz, quem sabe, né? Faz uma próxima, um negócio diferente. Mas é isso, vamos pro intervalo agora, na volta a gente vai colocar a participação da galera que tá aqui mandando perguntas, vai falar rapidinho do negócio de quem vai ficar com a primeira escolha do draft e vai fazer um palpitão, esse vai ser novo, hein? Não vai ser palpitão dos jogos da rodada, mas sim quem vai para os playoffs. Então, o pessoal já tem uma base aí da temporada, vai ter a chance de palpitar e falar quem vai se classificar para os playoffs. No final da temporada, a gente vai cobrar aqui, hein? Então, Pix, segue aí com você.
Maravilha, chamo vocês na sequência, então. The Playoffs na WP. Olha quanta coisa hoje ainda. Temos 10 minutos de programa para tudo isso. Ah, vai passar, vai estourar da hora, não tem problema. Intervalinho musical chegando aqui, só pra gente pegar mais uma aguinha, mais uma cerveja, no meu caso, claro. E a gente já volta. Hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter e também no mural de recados do site da WP. Bom, enfim, canais à disposição de vocês. Façam um bom uso e a gente já volta.
Programa The Playoffs.
See, normally we don't do this, but
Wow! I need a girlfriend. Hey, yo, Dave Mac. Yeah, you know we had to go and do a remix. It just wouldn't be right, baby. B2K, flip it.
Just got the Bentley and it's parked in my garage. A 2 o'clock appointment for my massage. And everywhere they go, they know just who we are.
Yeah. Here they go with some little superstars.
The ladies go back and the ones on my feet. So don't watch your step, I'm trying to keep them clean.
All of my honeys go from black to Japanese.
But yeah, this feel is just this one thing that I need.
I need a girlfriend.
I know y'all out there in y'all cars and jeeps. But what I want y'all to do for me is get out your car right now and party on the streets. Come on.
Chillin' in my homie, it's about that time. Shawty with a man, I'm about to make a mind. She looking at fears like a man in shine. Oh, it ain't no doubt we gon' bump and grind. I see this girl lying me cause my body is shining. It's just a matter of time before I the line. Don't ever chase her cause I got so much paper that they all up for me. I got a fat excursion that's about a block long. And a fat grip that's about a block long. Peepani's in the mirror just following the chrome. Yeah, they wanna get with the rapper that sings songs. I got the po-po following the limo. But I'm somewhere in the van chilling with this honey. And plus I got this dick chick feeling on me. But I sure love to see her hips roll for me.
I need a girlfriend, I need a girlfriend, I need a
I know y'all out there in y'all cars and jeeps. But what I want y'all to do for me is get out your car right now and party in the streets. Come on.
B2K and pipe, B2K and pipe.
I know y'all out there in y'all cars and jeeps. But what I want y'all to do for me is get out your car right now.
I need a girlfriend.
Tá rolando The Playoffs na WP.
Se liga! A Webputs e o blog Capinaremos juntaram enxadas e vão plantar muita bagunça nessa rádio nada normal com o programa Capina Show! Tudo que tu não precisa saber de coisas que tu não imagina ouvir em um programa de rádio. A as mesas redondas da zoeira não vão deixar sequer um vacilo passar batido no Capina Show. Aqui qualquer um pode virar meme. Capina Show na Webputs. Quintas às 10 da noite, horário de Brasília, só aqui na Webputs.
The Playoffs na Webputs.
Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na WP, mais um intervalo musical de uma música aí, finalizando com B2K e R. Kelly, Girlfriends, bons tempos esse som. Pois muito bem, Capina Show na WP, parceria WP e blog Capinaremos, um dos maiores, se não o maior, blog de memes e humor da blogosfera brasileira. Chegando aí então, nessa quinta-feira agora, ao programa de número 96. Olha só, 96 edições dessa parceria, que maravilha. Será que a gente alcança o 100? O que será que vai ter? Pois bem, essa semana a pauta indefinida ainda. A gente sempre define no dia, porque muita loucura acontece diariamente e a gente espera até o último minuto possível para fazer a pautinha, para fazer o tema especial do programa. Mas o que é certo é que a partir das 10 da noite dessa quinta-feira, de todas, na verdade, Blog Capinaremos e WP se juntam para o Capina Show ao vivo, 10 da noite, horário de Brasília, hein? E as reprises ficam disponíveis na programação da WP e também no capinaremos.com. Passa lá, confere e... Bom, confere lá. Não vou falar mais muita coisa porque não vou dar spoiler. Equipe de Playoffs, chegamos, tamo de volta.
Valeu, Pix, estamos de volta, programa de Playoffs na WP, edição 23. Um dia a gente chega lá, hein, no Capinaremos. 96 edições, a gente tá em 23, mas a gente chegar lá.
A gente chega.
Estamos no caminho. Começamos esse bloco, o último desse programa, com a participação dos nossos ouvintes. O pessoal tá eufórico aqui no nosso grupo do WhatsApp do The Playoffs. Quem participou aqui, o Lucas Lima, que já tinha participado semana passada, tá sempre em todos os programas, hein? E não é o meia do Santos, mais uma vez lembrando. Ele perguntou aqui, o jogo entre New England e Steelers, né, Pittsburgh Steelers, pode definir quem fica com a primeira posição na conferência? Esse jogo vai acontecer na 15ª semana. Pergunta essa daí vai pro Lucas. Diz aí, você acha que vai definir ou não, é só mais um jogo, Lucas?
É um jogo que duas equipes favoritas da AFC podem definir sim a primeira colocação da conferência. Mas eu acho que não só tem que se focar nesse jogo, porque por mais que seja um embate da final da AFC da temporada passada, tanto Steelers como Patriots têm jogos difíceis na divisão e toda derrota pode ser influenciada nisso.
Beleza. Falando em Steelers, quem perguntou aqui sobre ele, ó, Fábio, o Ben Policarpio, de Boa Vista, Roraima, perguntou aqui, é inevitável a aposentadoria do Ben Roethlisberger no final da temporada. Será que os Steelers conseguem algum quarterback no college antes do final da temporada? Você acha que é inevitável mesmo, Fábio?
Não acho. Todo ano que termina, o Big Ben fala que tá pensando em se aposentar, que não sabe mais se vai jogar futebol americano, toda aquela história, e depois ele acaba voltando e joga mais uma temporada, e ele tem números bons. Big Ben, ele é um quarterback seguro, um quarterback que você pode confiar, então eu acredito que não é o último ano da temporada do Big Ben, e se o time continuar jogando da maneira como vem jogando essa temporada, eu apostaria que o Big Ben se aposenta com mais um anel do Super Bowl ainda.
Muito bem, o João Balbino de São Paulo perguntou, vocês acham que o Green Bay ainda tem chance de playoffs? Já respondemos aqui, João. Quem mais participou aqui? O Alex Paiva de Salvador. Na minha opinião, o meu pecão, né, o Green Bay Packers, deixou a janela fechar e agora tem que pegar uma boa posição de draft. Você faria isso, Cauã? Você acha que o Green Bay tem que tentar fazer um tanque agora no final da temporada e esquecer playoffs?
Então, Ricardo, eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre achei, né, desde que eu trabalho com esporte americano. Não existe essa questão, na minha opinião, não existe a questão de tanque. Ninguém vai para um tanque, né? Tipo, ninguém vai abandonar uma temporada. Eles levam isso muito a sério. né? Eles levam isso muito a sério, né? Então, se você vê, eles, depois que acaba a temporada, eles já estão estudando para a próxima temporada, né? É, pode ser porque, assim, vai perder porque a equipe não tem bons jogadores, né, no momento, e os que tem estão se machucando. É, então, por isso que fica com uma boa posição, mas eu acredito que agora, não exige, na minha opinião, não exige essa coisa do projeto de tanque, né? Vamos tancar para pegar a próxima escolha. É, eu acredito que as equipes, elas se preparam muito para isso, e as derrotas ocasionam porque o outro time é bem melhor, né? Se você ver, perdeu o Aaron Rodgers, e se tivesse Aaron Rodgers, a gente nem tava falando disso. Né? Então, eu acredito que agora é ver como vai sair. Claro que do jeito que tá indo, não vai pegar uma boa posição de draft, né? E vai arrumar a defesa, vai arrumar ali a ofensiva, que já é bom, mas vai colocar mais jogadores caso machuque, e na minha opinião é essa.
Muito bem, um dia a gente vai fazer o melhor de 30 aqui, vai ter essa pergunta: existe ou não existe o tanque nos esportes americanos? Eu acho que existe, Cauã, mas não exatamente um time entrando para perder, e sim uma franquia se esforçando menos para reforçar os jogadores, para, por exemplo, perdeu o Aaron Rodgers aqui, os Packers poderiam pensar, vamos tentar outro quarterback a qualquer custo, porque o Handler não dá. Pode deixar ele lá, né? E, tudo bem, vamos perder. Se ele perder, tudo bem pra gente, porque a gente pega uma escolha melhor no próximo draft. Então, talvez...
Isso eu acredito, né? Essa questão de, vamos jogar, vamos ver do jeito que vai, mas se perder, não vamos ficar nos massacrando, porque vai ter uma escolha boa de draft. Isso eu acredito. Mas a questão do tanque, disso de você entrar numa temporada com um time ruim, com um time mediano, assim, e tancar, eu não acredito. Se você vê o Jets, que a gente achava que ia fazer isso, tá jogando muito.
Muito bem, ó. Última pergunta aqui, inclusive a gente já vai falar disso do draft antes de passar pro nosso palpite. O Cauê pergunta aqui pro Lucas: qual a chance dos Dolphins? A gente não falou muito dos Dolphins, mas é um time que, apesar de Jay Cutler e Matt Moore, tá aí, né? Tá na briga, numa divisão bem complicada. Tá todo mundo na briga na divisão dos Patriots, quem diria. Alguma chance pros Dolphins, Lucas? Pergunta do Cauê de Sorocaba.
Os Dolphins, para ter alguma chance, tinham que estabelecer o jogo corrido. Só que perderam, o que fizeram? Perderam o J.J. Trocaram o melhor running back no elenco. Fica muito difícil para os Dolphins, por mais que o Jay Cutler seja um quarterback experiente, mesmo ontem ter feito o jogo que fez, comandar a equipe rumo aos playoffs. A divisão tá forte, a briga pro White Card, né, FC, é forte, e a única chance que os Dolphins têm é pro White Card. A defesa é muito boa, ela tem um pass rush bom, Jarvis Landry joga muito, é um dos melhores receivers da NFL, só que sem um jogo corrido, sem estabelecer uma divisão entre passes e corridas, fica muito difícil. E os Jets estão jogando bem, estão brigando pro White Card. Você tem, no caso, os Titans e os Jaguars brigando pela liderança da divisão, e acredito que um fique com a vaga de wild card. Então, para os Dolphins, acho que a temporada vai ficar parada na temporada regular mesmo.
Ô, Ricardo, então, só antes de a gente continuar e seguir aí pro próximo quadro do programa, aproveitando o momento interatividade aqui, abraço pro Eder Freitas, que deixou recado lá no mural de recados do site da WP, mandando um abraço pro Edeba, especialmente pro irmão Fábio Garcia. Sucesso pra vocês, galera. Diz que já é fã do programa, #BullsFA. Grande abraço pro Eder.
Muito bem, amigo do Fábio aí, né? Eles que jogam no Bulls FA, né, Fábio?
Isso. Joguei lá bastante tempo, agora saí do Bulls, mas os amigos ficam. Então, um abraço bomba. Grande pro Edeba aí.
Bomba, então. Fábio anuncia a sua saída dos Bulls ao vivo aqui no programa da Wave Putz. Logo, faremos um programa especial em breve falando mais sobre futebol americano no Brasil, hein? Em breve.
Mas isso é legal.
Tá chegando a reta final aí da BFA, né?
Muito legal.
Já estamos nas semifinais. Em breve faremos sobre o Brasil Ball quando tiver definida a final. E o assunto aqui, antes de passar para o nosso palpitão, é justamente isso, a first pick do draft. Começando com o Cauã, sei que você não acredita no tanque e tal, justamente por isso, dois times aqui, Jets e Bears, esses dois times, antes de falar da briga, são dois times que todo mundo achava que ia passar a temporada com uma vitória, nenhuma vitória, e estariam na briga pela primeira escolha. Mas em vez disso, eles estão com uma campanha razoável, né? Os Jets com 4 vitórias e 5 derrotas, e o Chicago Bears com 3 vitórias e 5 derrotas. Então são dois times que já, pelo jeito, na minha opinião, abandonaram o projeto Tank. Pra você, não teve projeto nenhum mesmo e os times resolveram jogar bem e estão jogando bem mesmo? Qual que é a sua opinião?
Então, na questão do Chicago Bears, é que eles acharam o Mitchell Trubisky, né? Eles viram que o Mike Glennon não vai, que o Mike Glennon não dá, e o Trubisky ele é razoável, né? Ele é um jogador bom. E também muito pode colocar aí nas costas do jogo corrido, né? Jordan Howard e Tarik Cohen são grandes jogadores, né? Correndo muito, os dois já estão somando juntos mais de 800 jardas, né? Uma defesa razoável também, não é aquela defesa horrível, né? É uma defesa que já teve 23 sacks na temporada, né? Forçou 6 fumbles. Então, assim, na questão do Bears, foi mais a questão da defesa, né? E do Cohen e do jogo corrido jogar, né? Do Cohen e do Howard. E aí é isso que eu coloco, entendeu? Tipo, os caras entraram e viram que é isso que vai rolar e eu vou jogar e eu vou tentar arranjar alguma coisa, porque se o Chicago Bears chegasse, por exemplo, no wild card, que é uma coisa que tá difícil agora pelos números, seria uma grande vitória com um time que tava nessa questão do, né, vou colocar em aspas esse projeto tanque, né, porque não tinha mais o que fazer, vamos esperar a próxima temporada, e a próxima temporada. É, e a questão dos Jets é que o Josh McCown tá jogando bem, tá jogando muito bem, né? Tá chegando a 2.000 jardas, né? O Bilal Power, o Matt Forte, o Elijah McGarry. Então, assim, o jogo corrido também funcionando muito bom. É um time sensacional no jogo corrido, com 18, já são 18 sacks, né? 7 fumbles forçados à defesa. Então, assim, se você pegar, né, nem tanto só a questão do time ter um elenco bom ou ruim, né? É um elenco que se propôs a jogar e propôs a fazer alguma coisa na temporada, né? E foram isso. A gente tava surpreso com os Browns, com os Jets. Os Jets, né, chegaram até estar ganhando, se não me engano, no jogo contra os Patriots, né? Então, a gente colocou que foram equipes, assim, que você via que você não dava nada e jogaram muito bem, né? Então, acredito que esse entre aspas, projeto tanque aí, não seja muito, não é muito adepto no pessoal, né, da NFL.
Muito bem, então falando de quem não tancou e tá nessa situação, ou realmente não tem condição de algo melhor. Começando aqui pelo Fábio, dentro desses times que estão muito mal na temporada aqui, Giants, Niners e Browns não ganharam nenhum jogo até agora. Qual pra você é o favorito pra levar esse título de pior time da NFL, Fábio?
Cleveland Browns. Pra mim isso é bem claro, assim, porque o Cleveland Browns, eu acho que ele fez boas escolhas no draft, tá? Acho que o Myles Garrett realmente é um grande jogador e acho que vai trazer bastante problema pros quarterbacks adversários. Trouxeram também o Njoku, né, que é um tight end que recebe bons passes, consegue fazer as rotas direitinho, mas eles não têm um quarterback. Eles não têm um quarterback, o 49ers agora tem um, e mesmo bastante contestado, o New York Giants também tem um quarterback. Então eu acredito que, na ordem, os Browns ficarão com a primeira escolha do draft, os Giants com a segunda, porque eu acho que eles vão perder para os 49ers, e os 49ers vão ficar com a terceira escolha.
Exatamente, tem confronto direto, né, por essa escolha na próxima rodada. O seu time, Lucas, os Giants brigando aí contra os Niners pela primeira escolha do draft. Que situação, hein? Quem que tá melhor nessa briga?
Se parar pra pensar no começo da temporada, ninguém falava que os Giants iam brigar por essa posição de first pick de 2018. Com a equipe que os Giants estavam formando, com os recebedores que tinham pro Eli, mesmo com a contestada e pior linha ofensiva da liga, que na minha opinião, os Giants não estariam brigando por essa posição. Só que, se parar pra pensar no jogo direto contra os Niners no domingo, por mais que os Giants tenham desfalques, eu creio que vai ser um jogo, se não for por empate, vai ser um jogo onde a defesa dos Giants vai prevalecer durante o jogo. Por mais que a defesa dos Giants não venham correspondendo na temporada, que jogou na temporada passada, os Niners têm problemas nas duas pontas, mesmo com as escolhas feitas no draft desse ano. A defesa dos Niners ainda tem um grupo de linebackers novos, a linha defensiva é nova, mas a linha ofensiva dos Niners junto com os Jets, é uma das piores da liga. E o CJ Beathard não corresponde à expectativa nem de quarterback reserva. Garoppolo não vai jogar. E a experiência do Eli com a defesa dos Giants leva a crer que o jogo de domingo pende mais pro lado de Nova York.
E você, Cauã, quem é o favorito aí para essa primeira escolha de draft?
Então, na minha opinião, o favorito agora, nesse momento que a gente consegue, né, tá dando uma olhada aqui, é o Cleveland Browns, né? Os Browns tá 0-8, né? Então é mais uma temporada, né? Mas veio diferente, né? Foi reforçado aí pela galera, né? Um Joku, que é um grande tight end, né? Que é um cara muito físico.
Né? Eu acho era que mais falta um Joku até que o Evan Ingram nos Giants.
Sim, então, pelas escolhas, assim, seguindo a lista dos tight ends, pra mim foi Howard, Joku e depois o Ingram, né? Na minha opinião, assim, né? Então, é um grande jogador, né? E deu muita... A sorte não foi muito boa. O Myles Garrett jogou um ou dois jogos, depois machucou de novo. Então, assim, o que falta pro Cleveland, na minha opinião, é sorte. É sorte. E draftar um quarterback bom. O Kaiser, ele tentou também, não tá dando. Foi até sacado em um jogo, né? Ficou no banco um jogo, né? Dos Browns. Mas acredito que a primeira escolha seja dos Browns, né? Aí segue os Giants, né? E o São Francisco. Não nessa ordem, mas segue essas. Na minha, serão os três ali que vão brigar pela first pick.
O Cleveland Browns, que é a primeira escolha, já faz uns 15 anos, né? Já tem até filme, para você que não viu, assista Draft Day, que é um filme que conta como funciona o dia do draft, e que justamente nesse filme eles ilustram como que é a escolha no Cleveland Browns, né? Então tem essa... O Browns tem tantas vezes a primeira escolha que até fizeram um filme sobre isso. Bom, pessoal, para fechar, que a gente já estourou bastante o programa, o palpitão dessa rodada é o seguinte: vocês vão ter que dizer quem será o campeão de cada divisão. Não tá tão difícil, hein? Era mais difícil no começo da temporada. Agora é dizer quem será o campeão de cada divisão e os dois classificados pro Wild Card. E aí a gente, depois da semana 17, a gente vai bater esses nomes aqui para ver quem acertou mais, tá? Dessa vez eu não vou palpitar, só vocês, que eu quero ficar fora dessa cobrança aqui popular depois, que os meus times não chegarem nos playoffs, tá bom? Então, AFC East, começando aqui com o Fábio. É só para dizer quem classifica, tá? Cada um diz o nome do time. Quem vai ser o campeão da AFC East, Fábio?
Kansas City Chiefs.
Não, East, Leste.
Ah, perdão. O New England Patriots, né? Essa é a mais fácil de todos.
Vai ser moleza assim, Cauã? Patriots?
Patriots. Acredito que o Patriots tá mais... Tá bem melhor pra ganhar essa divisão.
Lucas.
Na East e o Patriots, não tem como.
E na Norte, Lucas, também é barbada?
Não, a Norte, a briga tá boa. A NFC North.
Quem é seu favorito?
Ah, o Steelers. NFC North é o Steelers.
Fábio.
Acho que é outra divisão fácil também, Steelers.
Cauã.
Na minha votação é Steelers. O Washington com 4 e 5 não chega nos Steelers.
E Cauã, a AFC South. Essa sim tá difícil, hein? Porque parece que ninguém quer ganhar essa divisão. Quem que vai ser o campeão pra você?
Essa é a mais complicada pra mim, né? Então, eu vou de Tennessee Titans por um quarterback bom.
Fábio.
Eu voto em Jacksonville Jaguars pela defesa, que é a melhor contra o passe.
Fábio, você... Lucas, você vai desempatar ou vai votar, sei lá, nos Colts? Aí não dá, né?
Não, não tem como. Eu vou nos Jaguars por conta da defesa e do Leonard Fournette.
Fournette, que no último jogo não atuou, até agora ninguém explicou direito por quê. Ele teve alguma indisciplina aí, não foi pro jogo, e mesmo assim eles venceram os Bengals. E pra fechar então a AFC, agora sim, Fábio, a AFC Oeste pra você é os Chiefs, é isso?
Isso mesmo.
Lucas?
Ah, os Chiefs, não tem como.
Cauã?
Kansas City Chiefs.
Tá, essas foram fáceis. Agora é a hora difícil de falar de wild card da AFC. Começando com o Cauã. Quais são os dois times, Cauã, que você acha que podem chegar nos playoffs por wild card?
Por wild card? Puta, agora você pegou, hein? Então, eu vou de falar. Cowboys.
Não, na AFC. Na AFC.
Na AFC, perdão, na AFC. Então, vamos lá. É... Pra mim, então, vai ser Jaguars e Raiders.
Fábio.
Então, eu... Cara, não consigo acreditar no Bills. Então, como eu penso que o Jaguars vai ganhar o Sul, eu voto em Tennessee Titans e Oakland Raiders. Metade cubismo e metade incompetência alheia.
E você, Lucas, qual é o seu palpite?
Vai ser os Titans por ter o Mariota e os Raiders porque os Bills não vão conseguir, nessa reta final, emplacar mais vitórias.
Raiders
e Titans.
Muito bem. Vamos lá, então. Agora sim, NFC, tá? Agora National Football Conference, tá certo? Acho que tá, né? Então, vamos lá. Começando com o Lucas. A sua divisão, Lucas, dos Giants. Que não vai ser o Giants para classificado, né? Qual vai ser o campeão?
Essa já tá barbada. Vai ser os Eagles.
Cauã, é Eagles mesmo?
Eagles.
Fábio?
Eagles também, com certeza.
Muito bem, agora uma divisão um pouco mais difícil, tá, Fábio? A NFC Norte, quem é o seu favorito? Norte,
pra mim, não acho que vai ser tão difícil assim, acho que Minnesota Vikings leva essa divisão.
Cauã.
Puta, essa daí vai ser difícil, hein? Eu vou de Vikings pelo momento, mas eu fiquei com o pé nos Lions. Mas o meu voto é Vikings.
O problema dos Lions é que eles têm só... Não, na verdade eles ganharam duas. Não tem problema nenhum, tem só alegria, Lucas. Luan, tô louco, tô maluco. Diz aí, Lucas, quem que são os favoritos?
Por conta da defesa que não é muito falada, os Vikings levam.
Quer dizer que os Lions não têm vitórias dentro da divisão, venceram a primeira ontem, mas isso é mentira, tá? Eles jogaram duas vezes, ganharam as duas dentro da divisão e ainda tem mais quatro jogos, então pode ser o diferencial aí pro Detroit. NFC Sul, começando com o Lucas, favorito ao título.
Saints, Breeze jogando muito, Camaro jogando muito, defesa jogando muito.
Cauã.
Salivando, eu falo New Orleans Saints. Camaro, Breeze, Latmore, PJ Williams, Kenny Vaccaro, se ficar aqui eu vou extrapolar o tempo.
E o Fábio?
Eu voto Saints também. Até pra não perder o emprego, né, chefe?
Fez bem, muito bem. Fez muito bem, Fábio. Agora, começando com o Cauã, NFC Oeste. O seu favorito, Cauã?
Eu vou de Seahawks pelo time. Pelo time do Seahawks, né? É um time muito bom e, pelo menos agora, o Russell Wilson tem pelo menos mais 2, 3 segundos a mais pra lançar, né? Parece que tem um tempinho a mais, então eu voto no Seahawks.
Mesmo assim, perdeu o último jogo, hein, Fábio?
Perdeu o último jogo, mas vai levar a divisão. Eu acredito que o Seahawks, principalmente pelo confronto direto, eles já ganharam uma vez dos Rams e acho que vão ganhar de novo. Então, Seahawks ganhasse.
Lucas, você vai apostar nos Rams, tenho certeza.
Eu até apostaria nos Rams se não fosse o Russell Wilson jogando muito. Os Seahawks vão virar essa divisão e vão voltar.
Então tá bom, mas agora sim, hora dos palpites de Wild Card. Aí o negócio já fica um pouco mais amplo, vocês podem colocar esses times aí que a gente mencionou. Começando pelo Lucas.
Eu acho que o Wild Card, os Rams passam, porque estão fazendo uma temporada muito boa. Aí a briga pela segunda vaga vai ser entre Cowboys e Panthers, mas eu ainda vou pender pro lado dos Panthers.
Olha, polêmico, hein? Até teve um cara aqui que mandou uma mensagem, ó, o Alex Paiva de Salvador, ele falou: galera, não esqueçam dos Cowboys, o time tá evoluindo muito. Você vai esquecer dos Cowboys, Fábio?
Não vou esquecer do Cowboys, eu acho que ele vai ter a sétima melhor campanha da conferência. vai ficar atrás dos Panthers e dos Rams. Eu acho que o início dos Cowboys vai custar a temporada para eles. Eles ainda têm dois jogos com o Philadelphia Eagles, tem um jogo contra o Oakland Raiders, melhor time do mundo. Então acho que os Cowboys ficam com a sétima melhor campanha e ficam fora dos playoffs.
Ah, eu acho que só se o Elliott for suspenso de vez, hein, pra isso acontecer. Porque eu não sei o que vocês veem no Panthers, mas o Cauã vai dizer o que você vê nos Panthers, Cauã. Você acha que vê playoffs neles ou em outros times?
Não, eu vou no Panthers, né, nos playoffs, no odd car. O Panthers tá jogando bem, assim, né, no possível, né. Mandaram o Benjamin pra Buffalo. Agora o Devin Funches é o wide receiver principal, então eu vou de Cowboys. Acredito que o Cowboys chegue na wild card e o Carolina Panthers. Não vou de Rams, não aposto no Rams.
Muito bem, depois da semana 17 estarei aqui criticando todos vocês por terem colocado os Panthers nos playoffs. Vocês vão ver que eles não vão para a pós-temporada, tá? Esse é meu único palpite aqui e vamos ver o que acontece. Pessoal, temos que encerrar, hoje passamos bastante aí do horário, mas o bom é que a gente começou mais cedo também, esse horário das 21 horas, que tá em teste, então é bom porque aí a gente tem tempo para descansar depois.
É,
então,
ô Ricardo, desculpa te interromper, mas acho legal perguntar pra galera que tá acompanhando e pro pessoal que vai acompanhar a reprise e podcast também, o que vocês acham do horário das 21 horas, é melhor que das 22? A votação de vocês é bem pertinente pra gente, estamos pensando em fazer uma troca de horários aí, quem sabe trazer para as 21 horas oficialmente o programa. Vocês acham que é melhor? Que não é? Falem pra gente aí, hashtag ThePlayoffs na WP, WhatsApp aí do ThePlayoffs, site da rádio, enfim, canais à disposição de vocês.
Exatamente, bem lembrado, Pix. Então, todos que estão nos ouvindo, deixem aqui sua mensagem, tanto no nosso site, no SoundCloud, nas redes sociais, e diga se você prefere o horário das 21 horas ou das 22. Então, considerações finais aqui e agradecimentos. Primeiro, por ordem alfabética, o Cauã, valeu aí pela participação, deixe seus comentários, diz se você prefere as 21 horas ou as 22, fica à vontade, Cauã.
Fala, galera, então eu queria agradecer, né, ao Pix, né, e ao The Playoffs pelo espaço cedido, né, pra gente. Agradecer aos meus pais, né, a Marcela, uma amiga minha que tá ouvindo a gente, e assim, na votação, eu prefiro as 21, que a gente pode passar um pouco do horário e a galera ainda consegue ouvir, né? Na minha opinião, 21 é bem legal, né? E é isso aí, abraço a todos e até mais.
Muito bem, Cauã, mandando um abraço para toda a família. Fábio, suas considerações finais, destaques, pode opinar sobre o horário também, fica à vontade.
Então, queria agradecer a Rádio Web Putz pela oportunidade, ao The Playoffs por mais um convite para falar aqui com vocês. Sempre muito bom poder falar sobre a NFL. Eu acho o horário das 9 melhor, até acho que de repente nossa audiência vai gostar mais também. E queria mandar aí um abraço pro pessoal que me mandou bastante mensagem aqui no WhatsApp, dizendo que tava ouvindo, né? Então, um abraço aí pro Lafayette, que também escreve, só que ele escreve sobre futebol americano aqui no Brasil. Um abraço pra... eu tenho que mandar um abraço pra minha namorada, ela entregou o TCC hoje, então hoje acaba a tortura da minha vida também. E...
Não, salvando o namoro aos 45, hein?
Alvivaço!
Hail Mary!
E mandar um abraço pra todo o pessoal do Restinga Red Schools e do Porto Alegre Pumpkins, os times que estão aí se uniram e estão aí na final da Copa Sul de futebol americano.
Boa, show de bola, valeu, Fábio. E para fechar, o Lucas, né, que no começo do programa estava, como disseram aqui, preparando um Nescau, né, e deu um problema aí de som e tal, depois ficou mais estável e deu tudo certo. Muito obrigado, Lucas, deixa aqui seus agradecimentos e também fala do horário, né, já que tá todo mundo falando.
Eu queria agradecer a Rádio Web Putz, ao Pix, ao pessoal do The Playoffs aí, você, Ricardo, pela oportunidade da primeira participação no programa.
Sim.
Sobre o horário das 21 é muito bom, porque quem tá chegando pode acompanhar e não dorme tarde, diferente dos jogos, né, agora com o fim do horário de verão, e dormir é pros fracos, e acordar igual zumbi no outro dia. Queria mandar um abraço aí pro pessoal do Mogi dos Bravadores, que é a equipe que eu faço parte, de futebol americano, mandar um beijo pra minha namorada, né, senão o relacionamento acaba, E um abraço a todos os ouvintes aí da rádio e que não deixem de acompanhar as reportagens no The Playoffs.
Isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês pela participação. Obrigado aos nossos ouvintes. Muita gente participando hoje. Foi bem bacana. Nos vemos, então, na próxima edição do programa The Playoffs na WP, edição 24, hein? Ao vivo, toda terça-feira, talvez às 21 horas, talvez às 22. Pelo jeito, tá ganhando 21 horas, viu, Pixel? Pois já vi aqui no WhatsApp o pessoal falando 21 horas também.
Pois
Um recadinho rápido.
Diga, rápido.
Eu sei que a gente falou hoje de NFL, mas a gente tá fazendo, o pessoal, né, da NHL tá fazendo uma grande mobilização pro pessoal que gosta de hockey, né? Na hashtag Brasil tem NHL, né? Então, eu esqueci de falar, mas só deixar esse adendo aí, galera que gosta de hockey, de futebol americano, sempre deixar a hashtag quando estiver assistindo aí para dar aquela força.
Muito bem, Cauã, lembrando aí da NHL. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aí pela participação. O horário a gente vai confirmar, então, nos próximos dias, mas participem, mandem suas opiniões sobre qual horário é melhor para o nosso programa, hein? Lembrando também que a reprise do programa, essa horário eu acho que não muda, depois o Pix confirma, mas toda quarta-feira e toda sexta-feira às 14 horas. Além disso, você também pode ouvir a hora que você quiser esse programa em podcast no SoundCloud do The Playoffs, que é o soundcloud.com/theplayoffs, ou no iTunes, no seu celular, no seu dispositivo iOS. Um abraço, até a próxima. Fixa com você.
Show de bola, gente. Valeu. Vou abrir votação aí durante essa semana no Twitter da WP, @radiowebputs, juntar mais votos, mais opiniões da galera aí sobre a questão desse horário aí. Valeu, galera que participou. Valeu todo mundo da mesa. The Playoffs na WP semana que vem, então. Programa talvez, provavelmente, às 9 da noite. De acordo com a votação. Vocês mandam. Votou às 9 horas? Vamos antecipar para as 9 horas o programa, toda terça-feira. Vocês que mandam, votem lá. Eu vou liberar, então, a votação no Twitter da rádio a partir de amanhã, @radiowebputs, Twitter. Já aproveita, segue a gente no Twitter, no Insta, no Facebook, é tudo @radiowebputs. Lá no YouTube, quiserem acompanhar o nosso canal no YouTube, provavelmente essa semana vai entrar mais um vídeo. Não dou certeza pra vocês, por conta da demanda. Tá grande a coisa. Mas a gente frequentemente bota videozinhos marotos no Webputs TV, lá no YouTube. Estão convidados a participar da programação 24 horas da WP também, webputs.com.br, aplicativo dispositivos móveis, enfim, pro teu iOS, pro teu Android, enfim, pro teu celular, pro teu dia a dia e noite também aí na WP. Valeu, gente, tô de volta, euzinho aqui, Picles WP, na quinta-feira a partir das 10 da noite, esse sim às 10 da noite, com o Capina Show na WP. E domingo estamos ao vivo de novo aqui com vocês, trazendo mais NFL, programa NFL na WP, grande parceria, portal The Playoffs, a equipe de especialistas do The Playoffs está chegando por aqui, NFL Luluzinha Club e a galera do USA na rede, juntos, reunidos, misturados, falando, narrando, comentando, analisando os jogos das 4 da tarde do domingão da NFL. Valeu, gente, até semana que vem. Programa The Playoffs, terças às 10 da noite, horário de Brasília, só aqui na Webputs.